Eu voltei, senhoras e senhores. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu já falo rapidamente. A minha ausência foi devido a uma depressão profunda. É ou não é, Emily?
Sim.
Pois é, senhoras e senhores. Deixa eu explicar por que da minha ausência. Eu sempre começo explicando a minha ausência.
Começou prendendo atenção da turma.
É, né? Eu tive uma depressão profunda, nível pesadíssima, e eu prometi pra mim mesmo... dá uma sumida, cara. E isso, eu acho que se vocês querem a minha saúde mental ok, vocês têm que entender o motivo pelo qual eu saí disso daqui. Cara, na verdade, a gente vai falar de muitas coisas hoje. Agora eu prometo que vai ser semanal o podcast, porque a gente criou, né, um esquema pra fazer esse semanal. Vou explicar tudo o que aconteceu, da onde a gente tava e da onde a gente tá e da onde a gente vai. Pronto. Vocês merecem isso, cara. Muita gente mandando mensagem: por que você não volta com o podcast? Cara, porque eu não tava com vontade de gravar nada. Eu não tava com vontade de absolutamente nada. Eu acho que a quarentena, né, a aliada... Só pra explicar, tá? Deixando claro. Estou voltando de um feriado aqui, esse barulho, a porra toda. Então vocês vão ouvindo aqui conforme for. Eu acho que a quarentena aliada a... sei lá, aquela coisa da quarentena de você não poder sair, não poder ver as pessoas, aliada a trampo, aliada a relacionamento, a uma porrada de questão, cara, me deixou muito mal. Eu tava com quanto de serotonina?
Tô 8. Trabalhando, meu amor.
Tá, a Amy tá trabalhando. De 100 a 200 tá com 8, assim, tipo, o PC Siqueira me ligou pra dar ajuda. Ô, mal, vamos dar uma melhorada. Não, tava muito zoado, cara, muito zoado. E eu resolvi não... E aí eu olhei pra Emily, a Emily olhou pra mim e tal. A gente tava viajando, fazendo muita coisa e tal. Por conta, né, de... Porra, eu tenho funcionário pra caralho pra pagar. Eu tenho família. O dinheiro não entrava, não tinha show. Eu fiquei meio tenso. Aí aquela coisa toda, uma coisa levou a outra. Aí eu falei, Emily, eu vou dar uma parada, cara. Aí eu vou buscar um novo caminho pra mim, que não vai ser baseado em fazer show, mas vai se fazer baseado em escrever aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito. Aí eu mudei a função da minha empresa virou uma outra coisa. E aí eu mantive isso daí. Eu tive que diminuir a minha agenda, cara. Entre as coisas, eu falei, cara, eu não quero gravar muita coisa, eu não quero ficar fazendo por fazer. E aí eu dei uma sanidade mental. E uma das coisas que eu pedi foi... Eu tinha acabado de entrar no Sparkle, né? Acho que não sei se vocês entenderam isso daí. Sparkle é um aplicativo, cara, que é onde começa... É tipo um podcast filmado. É onde começa os textos. É uma parada que eu criei lá com os caras da Sparkle, que estão sendo muito legais comigo, já que todas as redes sociais estão tendo mini boicote. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Eles me ofereceram totalmente a liberdade fora do... além do algoritmo, né? Então, eu escrevo textos lá, eu peço uns help... Então a galera que curte meu trampo, curte stand-up, curte texto e tal, tá curtindo pra caramba a comunidade, que ela, cara, eu escrevo um texto, falo, mano, que piada que vocês recomendam? Pá, não sei o quê, bababá. E lá eu mantinha um podcast lá sobre esse tema. E toda semana eu tava atualizando, porque como eu gravava fielmente, né, semanal, eu jogava pro podcast. Agora eu vou jogar tudo num só lugar. O que, que eu vou fazer? A partir de semana que vem. Eu vou colocar... Semana que vem não, porque semana que vem vai entrar uma entrevista que eu fiz com o André Ramiro, do Tropa de Elite, que a gente fala sobre carreira, sobre ele... Cara, que papo que a gente teve, não é nem entrevista. E aí, a partir da semana que vem, eu vou colocar, depois dessa entrevista, toda semana eu vou colocar uma conversa inteira que eu vou ter com celebridadezinhas, pessoas famosas, pra entender a cabeça dessa galera, além dos meus raciocínios malucos. Então você vai querer ver textos meus iniciando, vai no Sparkle. Entra no Sparkle pelo aplicativo da Sparkle, se cadastra lá. Se cadastra não, só, né, baixa e entra, e é nóis. E a partir dali, toda semana, eu vou fazer uma versão para podcast e uma versão para YouTube. YouTube vai ficar resumido, o podcast ele vai ficar integral. Bom, falar aqui sobre depressão, talvez. Eu entrei mesmo, assim, acho que alguns ouvintes já têm. E eu acho a depressão uma coisa muito legal. Preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre depressão ser algo do caralho. A Emily já fez uma cara meio assim. Mas a depressão é algo que eu acho muito legal, porque nos tempos de hoje, velho, cara, você tem que ter um negócio pra não te deixar feliz pra caralho, porque pessoas muito felizes são insuportáveis. Pessoas muito tristes são insuportáveis também. Mas a gente tem muita coisa que faz a pessoa ser feliz, entendeu? Então, quando você tá com muita depressão, tem mais recurso, desde remédio, desde, sei lá, família, amigo, TV, entretenimento, piada, bebida, droga. Tem uma porrada de coisa que faz você ficar bem. Agora, quando você tá muito bem, é muito difícil algo te deixar mal. E pessoas que estão muito bem, elas são muito chatas. Elas estão em outra vibração. Então, às vezes, é bom você ter uma depressãozinha pra tu falar, porra, porque é muito difícil você ficar mal nos tempos de hoje. Para pra pensar, todo mundo acha que é fácil ficar mal. Mas, velho, você aperta um botão, vem comida, velho. Tem iFood na tua vida. Você aperta outro botão, mano, você aluga a casa pra ficar uma semana. Você aperta outro botão, você tem, porra, acesso a teu pai. Tá muito fácil. Então, você tem que estar na depressão. Então, foi muito bom esse período de depressão. Foi um período que eu fiquei muito, muito, muito triste. Vou pela Bandeirantes aqui, né?
Pela Bandeirantes. Tá, Bandeirantes é melhor.
Pela Bandeirantes. Sendo de São José do Rio Preto, vou pegar a Bandeirantes aqui, porque a Anguera é uma bosta. Então, enquanto eu gravo isso daqui com vocês, eu tô dirigindo. E, cara, eu acho que o que me ajudou a não ficar aqui foi aquela... Eu sei que muita gente assistiu, achou uma merda e tal, mas é que tem um negócio muito legal ali, que é o Dilema das Redes, cara. Não sei se vocês assistiram isso no Netflix, mas puta merda, eu assisti aquilo e fiquei maluco. A Emily também ficou um pouco. Que basicamente, quem não assistiu, vá assistir, eu vou dar um spoiler pra vocês. É basicamente, é uma coisa que eu já tinha falado aqui anteriormente. Como a rede social, ela manipula você a fazer aquilo que ela quer que você faça. E consequentemente, você vira refém da rede social e você passa a ser um produto. E você sendo um produto, você passa a ser uma pessoa mais infeliz, porque você fica o tempo todo naquela merda, você não vê o passarinho piando, você não vê a mata, você não vê o cachorro correndo, e você fica o tempo todo vendo o seu Twitter e seu Instagram. Eu acho que 2 anos seguidos eu fiquei muito nessa merda de ficar vendo isso sem parar. Isso me deu uma certa depressãozinha, de achar que o assunto das pessoas era falar sobre o gabinete do ódio do Bolsonaro ou sobre o que o Boulos quer propor de novo no mundo. Sendo que, na verdade, não, cara. As pessoas, elas são de verdade, elas não estão... Quanto menos a pessoa tem tecnologia, mais a pessoa de verdade aparece. Esse é o Gabriel. É o trem, é o trem, Gabriel.
O trem ali em cima,
Gabriel tá viciado em trem, em ônibus.
Na ponte.
Inclusive, esse é um assunto também que é bom falar, que nessa minha ausência, o que, que eu fiz, né? Vamos lá, eu parei um pouco de fazer stand-up, tirando uma das piores apresentações que eu fiz na minha vida. Por que, que eu lembrei dela? Porque o Gabriel falou do trem, eu lembro que o Gabriel é viciado em ônibus, e essa apresentação eu fiz pro Comedy Central. O que aconteceu? O Comedy Central me contratou para fazer uma apresentação, igual eu faço todo ano, né? Geralmente, falar, ah, vai lá fazer uma apresentação de stand-up, 15 minutos, sobre paternidade, foi o tema que me passaram. E aí eu fiquei puto que a Emily fechou sem meu aval.
Que mentira!
Você fechou sem meu aval.
Que mentira, não, para de mentir pras pessoas.
Não,
eu conversei com você, você topou.
Não, não topei.
Topou sim!
Você fechou sem meu aval.
Mentira, Mal.
Você fechou e falou, não, Mal, começa. Fechei porque acho legal você fazer.
Isso é feio fazer. O que, que você tá fazendo?
Tá.
Eu te expliquei e você falou, não, vamos sim, acho bom voltar, começar a voltar a fazer stand-up, tô
sim,
com saudade.
Só que eu não sabia qual que era a questão por trás. E aí eu vou explicar pra vocês, antes que a gente termine aqui. A questão foi, era pra fazer um show sem plateia, pra uma plateia virtual. Eu falei, mano, não vai dar certo essa porra, velho. Não vai dar certo, não vai dar certo. Aí já ouvi, puto, Ventura topou, o Rafael Portugal topou, não sei quem topou. Eu falei, caralho, a comédia inteira topou, cara. Eu acho que da mesma forma que eu fui o cara que falou, ah, drive-in, vale a pena, babá, né? Veio na minha cabeça, porra, você tem que fazer, cara. Você não é comediante? Comediante tem que fazer tudo, não importa as limitações que te passam. Só que a minha questão é, porra, o drive-in não fica reprisando a cada 5 minutos durante 9 anos. O Comedy Central vai fazer isso. Enfim. O que foi, Gabi? Acho que caiu a rodinha ali dele. Então, o que que aconteceu? Eles me deram um tema paternidade pra fazer 15 minutos no meio de uma quarentena, depois de você estar, sei lá, 5 meses em fazer show, para uma plateia de 20 pessoas que estarão online. E eu falei, vou topar esse desafio. E aí eu escrevi o texto do Gabriel sobre ele gostar de olho. Eu falei, vou tentar ser mais popular possível, cara. Porque se eu tentar ser mais... sei lá... reflexivo aqui, não vai rolar, né? Caralho! Que show merda que eu fiz, cara. Vocês vão assistir. Depois eu quero ouvir a opinião de vocês. Vai ficar lá... Segundo a Emily, não foi tão merda, porque falaram... Te mandaram mensagem, né?
Falaram que você tava muito triste, mas que foi a mesma situação pra todo mundo, que não foi ruim assim.
É.
Foi difícil, mas merda. É um texto super engraçado.
E no meio... Oi, meu amor. Fala, filho. Você quer o quê? Você quer sair? A gente tá no meio do trânsito, filho. Como é que você vai sair? Não é certo. Enfim. Tá te chamando, Gabriel. Esse daí vocês estão vendo, é real aqui. Enfim, aí eu fiz essa apresentação, já tava com depressão, aí maluco, eu me afundei pra caralho. Eu já tava meio mal. Aí eu já falei, ai, não sei fazer stand-up. Ai, tô muito triste. Minha vida é uma merda. Nini. Beleza. Aí começaram a abrir sessõezinhas de stand-up. Ali, aqui, eles abriram ali, tipo, no Bixiga, né? E aí porra, uma galera já tava começando a fazer, o Hilários, o Capela tava abrindo, né? Aí eu falei, cara, o Bruno Lambert, que é comediante também, falou, mal, vem fazer aqui um dia no Bixiga. Eu falei, será que eu vou? Não tô com texto pra isso, eu tô com texto do drive-in. Eu vou subir nessa porra desse palco, foda-se. Só que eu vou fazer despretensioso. Não fala que eu vou fazer, não. Aí, caralho, que show maneiro, cara. Fui lá. Tinha 20 pessoas de máscara, sentadas. Simplesmente subi no palco. Falei qualquer coisa que veio na minha cabeça. E eu fiquei feliz pra caralho. E aí, na outra semana, fui lá de novo, fiz de novo. E aí, irmão... E aí eu vou bater um papo com vocês sobre o que salvou a minha vida. Foi simplesmente eu acordar todo dia às 8 da manhã, botar a porra de uma bermuda, botar uma camiseta. O que foi, Gabi, que você tá falando? Botar uma bermuda, botar uma camiseta e correr, velho. Eu virei o chatão da corrida. Por quê? Porque eu fui ver a foto do Bixiga. Você vai ver no meu Instagram, você vai ver até os ovos. Maluco, eu tava muito inchado, gordo, triste, eu parecia o Elvis quando morre, muito zoado. Falei, caralho, eu preciso cuidar do meu corpo. Aí eu fui correr, e aí a minha terapeuta, ela falou, mal, corre mais, mas corre mais cedo, porque você vai pegar o sol. Aí eu comecei a estudar uma parada que é verdade. A gente fudeu o que Deus quis pra gente. Esse que é o ponto que eu quero chegar com você. A gente fudeu. Deus chegou e falou assim, ó, vou liberar o sol pra vocês às 6 da manhã, eu vou tirar o sol às 6 da tarde, eu vou dar grãos pra vocês comerem, eu vou dar fruta pra vocês comerem, eu vou dar relações pra vocês manterem, eu vou dar uma série de coisas, eu vou dar o sol, eu vou dar água. Aí a gente olha e fala, não, vou tomar uma caipirinha. Às 3 da manhã eu durmo. Aí Deus tá, maluco, você não tá entendendo. Eu tô te dando aqui a condição. Repara nos animais. Vou deixar até dica, ó. Dá uma olhada nos animais. Tá vendo aquele bezerro? Que horário ele acorda? É o horário que você tem que acordar, caralho. Aí ele, né? Aí você, não, mas eu vou no pagode. Aí ele chega pra você e fala, ó, tá vendo teu filho? teu filho é o ser mais primitivo que existe na face da Terra. Ele acabou de nascer, ele é um ser humano. Que horas ele acorda? Tu fala, ele acorda às 6 da manhã. Que horas ele dorme? Puta, ele dorme 9 da noite. Então, Maurício, você não tem que fazer a tua vida porque tá passando um filme do Stallone 1 da manhã. Você tem que fazer o que eu planejei biologicamente pra você. Aí a gente vai e fala, tá, vamos botar um ar-condicionado dentro de um carro. Aí a gente fica sentado dentro de um carro. Ele te deu o ar, o ato de caminhar. Era pra você caminhar. Aí a gente pega um carro, fica sentado numa porra de uma poltrona, a costa toda fodida, fechado, liga um ar-condicionado, põe no 30, põe no 18, com puta vento na nossa cara. Aí quando a gente pega um câncer, a gente olha e fala, Deus vai me ajudar, e Deus fala, maluco, agora não mais. Porra, agora você precisa de mim. Eu tô há 1000 anos falando o que vocês têm que fazer. Se vocês confiarem mais em mim, vocês vão entender o que é o certo pra vida de vocês. Eu estou há 1000 anos. Aí o cara morre e fala, meu Deus, não me ajudou. Eu falei, irmão, eu tô te colocando uma amora na tua frente há 1000 anos. Você acha que eu não tô te ajudando? Você que não tá se ajudando. E é isso. A depressão é meio que isso. A depressão, ela é causada pela gente, cara. A depressão é a gente. Virei coach, virei. Mas é, a depressão é causada pela gente. É a gente que não entendeu o que deve ser utilizado. Se você fizer exatamente o que está escrito nas regras da sua vida, dificilmente você vai ter depressão. Obviamente, você vai ter depressão porque você perdeu alguém, porque seu namoro tá uma merda. Mas quimicamente, fisiologicamente, biologicamente, cara, a chance de você se ferrar mais e mais porque você tá indo contra aquilo que a sua biologia, a fisiologia tá te dando, é muito grande. Então, se você reparar o que é a minha vida ou a sua, é basicamente a gente indo no oposto do que Deus ou a biologia ou qualquer coisa que você acredite em Tupã te deu como a regra do jogo. Vou tentar ser mais claro ainda. Irmão, você tem que acordar cedo, velho. Eu sei que a gente odeia acordar cedo. Eu sei que a comunidade Orkut, eu odeio acordar cedo, angariaria milhões e milhões de pessoas todo dia. Mas por que a gente odeia acordar cedo? Não é porque a gente acorda cedo. A gente odeia acordar cedo porque a gente quer ficar até mais tarde desfrutando do que o entretenimento noturno tem a oferecer pra gente. É basicamente isso. Se você dormisse 6 da noite, você ia acordar 6 da manhã, tranquilamente. Só que você pensa, mas aí eu não ia ver o The Noite. Aí eu não ia jogar LOL com os meus amigos sem minha mãe encher o saco. Aí eu não ia ficar no X-Videos. Entendeu? Você precisa dormir cedo, caralho. Dorme cedo, você acorda mais cedo. E aí você pega um negócio chamado vitamina D, que é a vitamina que o sol te proporciona. O sol, ele existe pra você pegar a porra da energia dele. A gente deixa de pegar a energia do sol. Gabriel não tava falando 3 horas de viagem, como você falou agora. Você deixa de pegar a energia do sol pra ficar trancado dentro de casa ou dentro de um escritório vivendo uma vida de bosta. Você acha que a sua felicidade vai ser como? Quase nula. Você concorda comigo? Aí qual é o próximo ponto? Se alimentar bem. A gente deixa de se alimentar bem por quê? Porque a gente odeia brócolis ou porque Deus fez comidas que a gente acha pior do que o McRuffles? A gente prefere o McRuffles. Por isso que a gente come mal, pra caralho. A gente não se movimenta. Por quê? Porque a gente come que nem um animal. Então a gente come que nem um animal, então consequentemente a gente teria que queimar essa gordura. Se a gente se comesse melhor, a gente não precisaria ter tanta a força de vontade para fazer um exercício. Mas como a nossa alimentação, ela já não é uma alimentação orgânica, a gente tem que fazer um outro esforço para perder a gordura que a gente tem. Então a gente não se movimenta. Então o que, que a gente virou? A gente virou um cara, um ser que acorda num horário que não é para acordar, dorme num horário que não é para dormir, come uma coisa que o nosso corpo não... Você tem noção que o corpo, ele não entende o que é um sorvete? O corpo, ele fala, mano, que merda é essa que vocês estão me colocando, que é uma delícia? Mas não é pra mim isso daqui. A gente toma caipivode, que o corpo fala, mano, essa porra é veneno. Mas não vou te matar ainda. O corpo, ele é mó brother, mas não vou te matar ainda. Se você beber isso 40 dias seguidos, durante 20 anos... 40 dias seguidos, não. Se você tomar isso durante 15 anos seguidos, mano, eu vou te matar em algum momento, mas agora não. Então você fala, ah, não tô morrendo, vou continuar bebendo isso. A gente odeia o nosso corpo, mano. A gente vai fudendo ele o tempo todo. Aí você olha e fala, bom, agora eu vou, sei lá, ver o mar, coisas que fariam bem. Não, você liga no programa da Márcia e fica absorvendo informação de tiro, da Atena. Caralho, a gente faz de tudo pra ter depressão, mano. A gente faz de tudo pra ter depressão. A gente não faz nenhum esforço pra não ter a porra da depressão. Por isso que a nossa geração é uma geração depressiva. Não é só simplesmente porque a gente tá triste. É porque a gente tem tudo, velho, pra ter a depressão. Pra gente ir além do que é o natural, que é o que eliminaria isso. Aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi correr. Todo dia agora eu acordo e corro. Dá uma outra depressão, que é, caralho, eu odeio correr. Como correr é chato pra caramba. Mas, cara, você começa a correr, seus 3 primeiros minutos, você prefere a morte. Durante um tempo, você começa a ficar legal. No final, maluco, você fala, velho, eu cumpri essa meta. E aí você absorveu um negócio chamado endorfina e serotonina, que são os componentes da felicidade. Que é uma coisa que eu queria escrever um texto. Porque os componentes da felicidade, um dia eu fui no médico, né, no nutrólogo, ele falou, não, tem 3 coisas que fazem você ser muito feliz, que é a endorfina, né? Eu falei, mas como é que eu adquiro a endorfina? Ele falou, ó, através de corrida, através de musculação e através do chocolate. Aí tu fala isso, fala, caralho, mano, puto, o chocolate causa a mesma reação que a corrida, mano? Então eu vou fazer 3 séries de Galak, caralho. Acordo, Galak, Kit Kat, porra, tô pronto, né? É o que a gente acaba fazendo. Mas, porra, correr, ela te causa a endorfina necessária. E aí outra piada que eu queria fazer, isso não à toa. Você vê quem corre o tempo todo, maratona e vai bem, são pessoas que precisam ser felizes, mano. É o pessoal da África, é maratonista. Você não vê um maratonista norueguês, porque ele já é feliz. Ele acorda bem, a família dele é legal, ele já tem as coisas dele tranquilas. Então ele fala, mano, eu não preciso correr pra ser feliz. Eu namoro Edna, que é uma puta loura gostosa, tô legal e eu tenho um Volvo. Por que eu vou correr? Já Muhammad, ele acorda e fala, maluco, eu tenho que correr, cara. Se eu não tiver felicidade desse jeito, eu tô fodido. E foi assim que eu fui eliminando a minha infelicidade, cara. A felicidade, eu chego à conclusão que ela não tem a ver com essa coisa artificial que a sociedade cria na gente. Cara, eu tô dando uma de coach, porque eu sei que as pessoas que me escutam, elas gostam da minha reflexão, mesmo que eu esteja errado. Ela é só um achismo, essa reflexão. Mas eu acredito que o que deixa a gente infeliz é exatamente a quantidade de coisas artificiais que a gente colocou pra gente. Entre elas, dinheiro, que nunca existiu na nossa sociedade. Entre elas, status, que também nunca existiu entre a nossa existência. São coisas que não são biológicas, fisiológicas, que seriam muito mais simples. Então a gente busca dinheiro, busca status, que é carro, busca bens materiais, né? Que nada tem a ver com o nosso orgânico. E quando a gente atinge, a quantidade de pessoas que eu vejo que fala, cara, Jim Carrey, que é um dos meus maiores ídolos, falou isso durante algum tempo aí, que ele falou, cara, eu gostaria que todo mundo tivesse meu dinheiro e minha fama, pra ver que não é isso. E eu vou falar pra vocês, gente, cara, eu tive 2 meses muito diferentes. O meu primeiro mês foi muito infeliz, foi muito infeliz, e eu tava com dinheiro, por mais que eu tava na situação delicada de pagar as coisas, com angústia de não poder fazer show, eu tava com dinheiro, tenho minha reserva, não tava na merda. Você vê ao redor as pessoas, você fala, porra, não tô tão ruim assim. Eu tava com dinheiro, eu tava com a minha família, cara, que é uma puta família maneira pra caralho. Quem me conhece vê, pô, tô há 17 anos com a mesma esposa, com meu filho. Uma puta situação legal, assim, sabe? Uma família maneira pra caralho. Mas, maluco, eu tava infelizão. E aí, depois do outro mês, que foi quando eu comecei a agir, que foi o quê? Me alimentar melhor, correr, fazer uma atividade física, beber com amigo. Não beber cerveja, mas beber. Beber, eu digo assim, encontrar um amigo, assim, sabe? Pode tomar uma cerveja, não precisa beber até cair. Quando eu falo beber, não é caindo do chão. É tipo, mano, toma uma cerveja. É o equilíbrio, velho. Sabe? Maluco. Aí, me permitir, porra, sei lá, eu sei que a gente tá numa pandemia, mas, cara, vou até ali, até uma praia e dar um mergulho. Falar não pra trabalho. Que a gente fica no sim o tempo todo por causa de puta com medo e tal. Eu fiquei mais feliz, cara. Então, assim, pelo menos agora eu tô vivendo uma experiência que eu tô batendo um papo com vocês, que pode ser que, sei lá, mude, né? As coisas mudem. Mas, nesse momento, eu chego à conclusão que a felicidade, ela, não é que a felicidade está nas pequenas coisas, como as pessoas falam. Não, a felicidade está nas coisas óbvias. Leia a porra da caixa do jogo. Sabe quando você vai jogar Banco Imobiliário? Aí você tem que ler a caixa. O que que tá lá, tá dizendo? Instruções de jogo. Você tem que fazer, para você ter a experiência do jogo Banco Imobiliário, você tem que andar com 3 peões para cá, 3 para cá, a regra é essa, aí você curte. A vida me dá a impressão que ela tem uma regra. E a gente tá cagando. A gente tá jogando Banco Imobiliário da nossa maneira. Como é que a gente joga Banco Imobiliário? Pô, a gente pega as pecinhas, joga pra cima e o que cair no 3 ganha. É assim que a gente joga Banco Imobiliário. Você tá jogando tudo errado. Tem uma regra. E essa regra tem um manual. E o manual tá claro. É, você tem os seus hábitos e você tem as suas condições fisiológicas e biológicas que está, mano, milenarmente explicadas. Faz isso. Faz isso. Que é o quê? Acorde cedo, durma cedo, coma bem e beba muita água. Isso já é o suficiente para talvez 30% a mais de felicidade da tua vida. Além disso, você come um pouco de coisa errada, exercite-se para se equilibrar. Ou movimente o seu corpo de vez em quando. Ele existe para você. Deus fez uma parada assim. Deus falou, cara, eu posso deixar esses caras parados a vida inteira, mas não, eu vou dar uma dica para eles. Eu vou colocar braços e pernas para ver se eles entendem a sacada que eu botei. E aí você tem que entender que você tem que andar, você tem que mexer o teu braço. E aí quando você começa a ver que seu braço começa a crescer, você fala, acho que Deus está querendo dizer alguma coisa com isso. Quando você começa a ver que seu rim funciona melhor quando você bebe muita água, você tem que olhar e falar, acho que Deus está dando uma dica. É só fazer isso. Quando você bebe álcool e vomita, é tu falando, e eu acho que não é pra tomar muito disso não. Só que a gente romantizou, cara. É aquela merda que eu falei, o entretenimento noturno que foi criado. Não tinha, eu não imagino nos anos 20, o meu avô, meu bisavô, né, no caso. É verdade, você vê que essa galera vivia, tudo bem, essa galera ela não vivia com mais tempo por causa da tecnologia, né? A tecnologia, né? A vacina, as coisas eram mais são mais evoluídas agora do que anteriormente. Mas essa galera ela vivia mais saudável do que a galera de hoje. Você pode ter certeza que a galera de hoje tem celulite com 12 anos como essa galera não tinha, né? Você vê a obesidade de hoje, pessoas morrendo de diabetes hoje como não morriam antigamente. Por quê? Porque eles não tinham porra de uma televisão nos anos 20. Essa é a teoria que eu tô lançando e eu quero discutir com vocês. Não tinha. Os caras não. Eu não imagino meu bisavô nos anos 20. Deu 9 da noite. O meu um vizinho dele falando, ô Leôncio, vamos ali do lado que vai ter um truquinho maneiro. Ele falava, não, tem que acordar cedo amanhã porque tem que capinar essa merda. O filho da puta que criou o poker, ele fudeu a sociedade. O cara que criou o axé fudeu a sociedade. O cara que criou o funk pancadão fudeu a sociedade. Tudo que fez a gente ficar até mais tarde fudeu. O O Axl Rose fudeu a sociedade, porque ele atrasa 3 horas pra entrar no palco. Fudeu mais ainda a sociedade. Tudo que gerou a gente virar à noite, pra gente curtir mais. O cara que lançou a discoteca. Maluco, tem que fazer discoteca à tarde. Mete a discoteca 4 da tarde. Por que essa porra de fazer discoteca a partir da meia-noite, mano? Porra, velho, por quê? Tu vai dormir no horário que não é pra dormir. A gente quer ser revolucionário fisiológico. Porra, não dá mais na idade, velho. A gente não pode. A gente só quer provar que a gente é jovem. Eu acho que é isso. Eu acho que a galera que criou a discoteca, ela pensou assim: Como eu posso evitar velho nessa merda aqui? Já sei, mano. Vamos botar no horário essa porra que ele não pode ficar. Vai ser. O velho precisa dormir cedo e acordar cedo? Então, beleza. A partir da meia-noite a gente liga essa porra, a gente põe o estrobo aqui ligadão e toca latino. A partir de meia-noite. Pro velho não vir. Porque se botar 4 da tarde vai estar o velho. Talvez seja isso, cara. Eu acho que as coisas funcionaram à noite pra não ter o velho enchendo o saco. Talvez seja essa a conclusão. Enfim. Se você é jovem e você quer se manter jovem por mais tempo, equilibre a merda da tua vida. Se você, assim como eu, tem mais de 30 anos, saiba, a fórmula certa para você se dar bem na vida e na sociedade é você deixar de ter 18 anos um pouco e lembrar que você precisa comer mamão de manhã, você precisa comer saladas, você precisa fazer essas merdas que Deus deu a dica. Tá certo?
Caminhão.
Semana que vem eu vou colocar aqui o papo que eu tive com o André Ramiro e vocês vão ver como eu tava muito triste. Puta merda. Mas é bom o papo. E a partir depois dessa semana vocês vão ver a nova forma de fazer o podcast. Aí vai ser semanal de fato. Tá certo? Enfim, foram 2 meses de distanciamento. E a grande vantagem disso tudo é que eu consegui organizar a minha cabeça, organizar a parte toda aí pra vocês. Assistam Dilema das Redes. O Gabriel tá muito louco. Vocês vão entender por que é assustador. E por último, Mamãe. Mas Maurício, esse daqui teve só 32 minutos. Porque esse daqui é o introdutório pros próximos, que o Gabriel tá muito gritando. Ele tá vendo a ponte. Eu vou desligar aqui pra dar atenção pro Gabriel. Tá bom? Aí vocês vão entender por que eu fiz 30 minutos desse. No próximo tem 1h20 quase, tá bom? Vai no Sparkle, cara. Dá uma moral lá pra mim, cara. Vocês querem ver os textos começando do início? Vai no... Gabriel, fala Sparkle. Isso, Caco. Vai lá no Sparkle, vocês vão ver o texto começando do início. Tem coisas muito legais lá. E inscreva-se nesse podcast aqui. Indica pra mais gente que eu quero bombar nessa porra. Mentira, você sabe que eu não quero. Beijo, tchau, tchau, valeu.